a questão que se prende com o convite ao Presidente da Atlantic Line para vir aqui falar connosco. Resumo a questão de novo. No dia 1 de fevereiro nós tomámos a decisão de o convidar. No dia seguinte eu falei ao telefone com o Dr. Carlos Reis, que me disse que estava fora dos Açores e que na semana seguinte, portanto na primeira semana de fevereiro, me daria uma resposta. Resposta nada. Entretanto, sem isso me ter sido pedido, julgo que os serviços, a secretária do Dr. Carlos Reis ligou para cá e umas duas semanas depois, dizendo que era preciso formular por escrito esse convite. O convite foi formulado por escrito, embora, repito, a questão não me tenha sido colocada na altura, visto que o Dr. Carlos Reis me disse de imediato que me responderia daí a... Ele disse-me terça ou quarta-feira da semana seguinte, portanto, aí a 4 ou 5 dias. O convite foi feito e enviado em meados do mês de fevereiro, 14 de fevereiro. Desde aí tem havido várias tentativas a meu pedido da senhora assessora da Comissão no sentido de obter uma resposta. No início conseguiu falar com a secretária do Dr. Carlos Reis, agora já nem à secretária lhe passam, fica na telefonista, que vai sempre dizendo que a senhora dona não sei quanto está muito ocupada, está em reunião, não pode atender, não sei o quê. Ontem tentei falar com o Dr. Carlos Reis, que estava numa reunião, mas garantiram-me que às 6 da tarde me devolveria a chamada. Às 6:10 telefonámos para lá, já tinha saído, sem devolver a chamada. E, portanto, eu queria colocar à consideração... Não, enfim, parece-me que claros os indícios, mas há aqui um manifesto desrespeito pela Assembleia da República, porque, quer dizer, já nem atendem o telefone. A senhora assessora já não passa da telefonista, que, coitada, constrangida, já inventa as mais diversas desculpas, dizendo que a senhora secretária do Presidente tem muito que fazer... E ontem foi o que se passou, garantiram-me que às 6 da tarde o senhor Presidente me devolveria a chamada e quando às 6:10, precavidamente, telefonámos, já tinha saído. Quid juris? Eu julgo que é um agente de execução, mandamos lá um agente de execução. Eu julgo que, sem querer dramatizar estas coisas, como é óbvio, também não ganhamos nada com isso, isto revela uma atitude, no mínimo, pouco educada para com a Assembleia da República. É verdade que o Dr. Carlos Reis não é obrigado a vir ao Parlamento, mas uma resposta, ao menos atender um telefone... Qualquer coisa, mas acho que temos direito a uma resposta. É muito longe. E, portanto...
Ele não está a fazer nada que não vai fazer no lugar.
Hã? Vossa Excelência, até parti a caneta, dada a minha austeridade. Aqui não há nenhum instrumento específico, eu não posso determinar a presença. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu acho isso absolutamente lamentável. Sobretudo porque quando se foi pedido agora a presença dos administradores da Empordef e dos estaleiros, responderam num dia e vêm todos. É absolutamente lamentável o comportamento desse senhor. E se não podemos forçar, podemos pelo menos informar a Sr. Presidente do comportamento absolutamente lamentável.
Mas era isso que eu estava a pensar em fazer, enviar uma carta à Sra. Presidente descrevendo a situação e pedindo que
ela... Eu acho que isso devia ser feito.
A Presidente da Assembleia.
É porque agora, nessa altura, passa a ser outro grau de judicial. Ou seja, até aqui, quem tem que ficar com, digamos, vergonha, ser minimamente perseguido e considerado, é crime.
A deliberação da Comissão tem que ser respondida. O convite pode ser recusado, como é óbvio. Agora, a deliberação da Comissão tem que ser respondida.
Não é correto.
E eu, como vos digo, não quero, não acho que valha a pena fazer aqui a great fuss about the matter, mas se não há resposta, a minha intenção era de facto escrever uma carta à Sra. Presidente explicando que isto é assim, explicando que isto é um desrespeito evidente para com a Assembleia da República e solicitando que ela própria, ao seu nível, faça o que entenda adequado ou dê as orientações que considera adequadas. Acho que é o mínimo que se deve fazer. É claro que há uma hipótese. Eu não percebo nada. O Sr. Deputado Joaquim Vasconcelos. Sr. Deputado Joaquim Vasconcelos da Ponte, peço desculpa de interromper. E peço também desculpa pela minha ignorância, mas a Atlantic Line é uma empresa do Estado? É uma empresa regional tutelada? Há uma alternativa que é eu ligar ao membro do governo que tutela e dizer: olha, passa-se isto, desculpe lá. E se nem assim conseguirmos a resposta, então subimos o patamar.
Nem o membro do governo atende.
Tudo é possível. E, portanto, a alternativa que eu me tinha lembrado era essa. Eu próprio ligar ao secretário regional, que tem... Qual será? Ao secretário regional, explicando o que se está a passar e pedindo que interceda junto do presidente da empresa sobre a qual exerce poder de tutela, para que ao menos responda à Assembleia, à Comissão de Defesa Nacional. Estamos de acordo? Muito bem, então... Não, não vou pôr por favor nenhum. Não, como diz o deputado José Lelo, tenho um primeiro problema, que é ser atendido. Muito bem. Então, este assunto está resolvido. Continuando a aguardar por quórum, 4 e 2, 6 e 3, 9 e 1, 10, já só falta um. E passando a outros assuntos que tinha aqui para os senhores deputados, entrou distribuída à 2ª e à 3ª Comissão um projeto de resolução que aprova um acordo de cooperação, desculpa, uma proposta de resolução que aprova um acordo de cooperação em matéria de defesa com a República de Timor-Leste. A matéria, como sabem, de tratados é da 2ª Comissão, mas foi também solicitado um parecer à Comissão de Defesa, tendo em conta a matéria. Compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação do relator. Será oportunamente indicado. Relativamente à questão das audições, queria dizer-vos desde logo que a Comissão de Defesa terá, portanto, para a semana uma semana agitada, porque temos trabalhos na terça, na quarta e na quinta. Na terça-feira teremos então a audição, na sequência do pedido do Partido Comunista, a audição pela ordem sequencial solicitada, o Dr. Luís Novaes, antigo administrador da Empordef, antigo membro do Conselho de Administração da Empordef, a seguir o Presidente dos Estaleiros Navais, Viana do Castelo, e por fim o Presidente do Conselho de Administração da Empordef. Houve alguma dificuldade, não na vinda, isso, como disse há pouco o Sr. Deputado João Rebelo, a resposta foi imediata, no sentido da vinda e no sentido daquilo que nós tínhamos pedido, que era serem ouvidos a anteceder a audição do Sr. Ministro no dia 21. Relevo também o facto de que, numa primeira fase, nós conseguimos marcar os dois primeiros para o dia 20, mas só conseguimos marcar o Presidente da Empordef, Dr. Vicente Ferreira, para dia 21 de manhã, em função de compromissos que ele tinha assumido, nomeadamente com o Ministério, mas foi possível, graças à intervenção do Gabinete do Sr. Ministro, reorganizar a agenda do Dr. Vicente Ferreira e, portanto, ele já vem no dia 20 também. Portanto, as três audições serão no dia 20. E tive que as marcar para as 14h30, aliás, e tive que anular, por causa disso, a reunião com os auditores do Curso de Defesa Nacional, que virão noutra altura. Mas como só se pode marcar fora dos dias normais da Comissão, nomeadamente uma sexta-feira, virão para uma reunião comigo e não marcarei a reunião da Comissão propositada por causa disso. Faremos uma reunião nos mesmos termos em que fizemos com o Instituto de Estudos Superiores Militares. E, portanto, ouviremos o Dr. Luís Miguel Novaes às 14h30, das 14h30 às 4, das 4 às 17h30 o Engenheiro Jorge Camões, Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais, e a partir das 5h30 o Dr. Vicente Ferreira, Presidente do Conselho de Administração da Empordef. Na manhã seguinte ouviremos o Sr. Ministro a partir das 9h30, porque o Sr. Ministro vai nesse dia para Bruxelas. Aqui ou em Bruxelas? Pois não sei, não lhe perguntei. Mas como o Sr. Ministro tem que se ausentar presumivelmente por volta do 12h30, marcámos a reunião para as 9h30. No dia 22 teremos então o exercício naval, sendo que o encontro será aqui às 9h, iremos para Alcântara, onde embarcaremos no meio naval, depois assistiremos aos exercícios, almoçamos a bordo ao largo de Sesimbra e depois desembarcaremos em Setúbal. Quinta-feira 22. Desembarcaremos em Setúbal, onde uma caminhonete da Marinha nos trará para Lisboa. Nós saímos imediatamente a seguir ao almoço. E portanto, como sabe, a Marinha costuma ser rigorosa nos cumprimentos dos... Nós é que não. E, portanto, enfim, eu acho que no limite dos limites podemos estar aqui por volta das 3h30. Quinta-feira 22. Eu estou a dar estas indicações porque eu estou a dar às senhoras e senhores deputados estas indicações porque houve algumas alterações relativamente ao programa prévio, nomeadamente nas audições, mas isto seguirá tudo hoje por meio para os seus deputados. Está também já marcada, como sabem, está definido o programa da nossa ida à Santa Margarida no dia 30, que ocupará toda a manhã e sairemos de Santa Margarida depois do almoço. Muito bem, já temos quórum, as informações estão dadas, já temos quórum. Em relação às atas 34, 35, 36 e 37, agiremos nos termos habituais, se não houver nenhuma alteração, consideramos-las aprovadas. Passamos ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 63/12, acerca da reintegração no Exército do capitão de infantaria Artur Carlos Barros Basto, que foi alvo de segregação político-religiosa no ano de 1937. É relator o Sr. Deputado João Rebelo, quem dou a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este pedido da família do capitão Barros Bastos, em termos legais, obviamente quando aconteceu o seu processo disciplinar e depois processo em sede tribunal nos finais dos anos 20 e anos 30, reiniciou-se logo depois do 25 de Abril. Por parte da filha inicialmente e neste momento por parte da neta, porque a filha já faleceu. Portanto, é um processo que se arrasta há muitos anos. Estamos a falar, não contando o que se passou nos anos 30, mas desde de 1975, quando foi feito o pedido ao Presidente da República, então, ao Marechal Costa Gomes, até agora, estamos a falar de 37 anos. Se leram as informações que foram dadas do processo propriamente dito, não é preciso, enfim, ser nenhum especialista em direito para perceber que o processo é uma vergonha. Uma vergonha, objetivamente, porque passou por cima de tudo que é aceitável em termos de respeito ao que seria um Estado de Direito. E é uma vergonha porque se passou numa época, estamos a falar finais dos anos 20, início dos anos 30, em que o antissemitismo era galopante na Europa, primeiro com o fascismo italiano e depois com a chegada ao poder de Hitler na Alemanha, mas era algo que já existia nas próprias sociedades à época, sobretudo no centro da Europa e na Alemanha propriamente dita. As organizações dos regimes de extrema-direita à época levaram a perseguições inicialmente políticas e sociais, depois mesmo físicas, ao ponto de levar à morte e ao assassínio de mais de 6 milhões e meio de judeus nos campos de concentração nazis. E, portanto, para explicar que este processo se deu num período em que Portugal não ficou e não era imune a esse sentimento de antissemitismo galopante que existia na Europa. O próprio Estado, à época, era governado por um regime antidemocrático e autoritário, que tinha em alguns dos seus poentes grandes admiradores das soluções extremistas que vigoravam na Europa à época e uns eram claramente e assumidamente e marcadamente antissemitas, para além de outros aspectos ainda mais negativos. Este processo, portanto, contra o capitão Barros Bastos está claramente dominado por esse enquadramento histórico em que se vivia. Especificamente, a acusação inicial foi por uma denúncia anónima em que ele era acusado de práticas pedófilas com jovens à época 17, 18 anos. Foi, portanto, feito um processo na própria instituição militar, mas também um processo feito pelas instituições, enfim, de investigação criminal, que em relação a essa questão propriamente dita, por unanimidade consideraram que a denúncia não era procedente e, portanto, que essa acusação era falsa. Está lá escrito especificamente, por unanimidade, consideramos que esta acusação é não fundamentada e é falsa. Mas já deram como procedente outros aspectos que são absolutamente surreais se lerem a acusação propriamente dita. Para as pessoas que não leram o parecer, dou-vos um exemplo. Dizia, para sustentar porque é que o capitão Barros Bastos foi expulso do exército. Dizia, e estou a ler, portanto, a acusação. O mesmo oficial tomava para com os adultos, rapazes de 7 anos e mais atitudes de interesse, intimidade exagerada, beijando-os e acariciando-os frequentemente. Isto, para quem conhece especificamente a prática religiosa judaica sefaradita, é algo que é absolutamente comum nas sinagogas ser feito este tipo de abraços e de manifestações de afetos. Depois diz a condição da acusação. Estando provado o quesito interior, verifica-se que o mesmo oficial procedeu de modo a afetar a sua respeitabilidade. Portanto, o que eles estão a considerar é que uma prática normal religiosa, que não seja a católica ou o cristianismo, afeta a respeitabilidade do militar. Isto é absolutamente surreal. Segunda, diz, está provado que o mesmo oficial realizava a operação de circuncisões de vários alunos, segundo um preceito da religião israelita que professa. Era a acusação. Que isto é verdade, é uma prática reconhecida, para quem conhece o judaísmo, que as pessoas, os jovens de sexo masculino, obviamente, são circuncisados como batismo, ou então quando são quando estão com 18, 19, 20 anos, ou seja lá que idade for, se convertem ao judaísmo, também são alvos de circuncisão. Diz também a acusação, estando provado o quesito anterior, portanto que ele praticava a circuncisão, verifica que o mesmo oficial procedeu de modo a afetar a sua respeitabilidade e de modo a afetar o decoro militar. Portanto, aqui considera-se que a prática manual de uma religião afeta a respeitabilidade do militar. Ou seja, estamos aqui perante, se isto havia dúvidas, estamos perante claramente uma violação da liberdade religiosa que, graças a Deus, temos no nosso país neste momento. Mas esta ainda é mais escandalosa. Como sabem, a acusação nasceu de uma denúncia anónima e depois de um jovem terá dito, enfim, inicialmente, mas depois alterou a sua versão, de que ele o teria, enfim, acariçado ou acariciado ou outro tipo de comportamentos. Mas depois voltou, disse que afinal não que tinha sido pressionado pela polícia a dizer. E então dizem ele, não usando em relação a esse jovem, o capitão Barros Bastos não usou qualquer atitude legal ou mesmo violenta, isto está escrito na acusação, que neste caso, diz eles, teria justificação para se desafrontar e ilibar a sua honra e dignidade tão rudamente atingida, o que só o fez apresentar de queixa contra os seus pretensos caluniadores em meados de 1976, já depois do assunto estar afeto ao foro militar. Portanto, o que é que nós podemos deduzir por isso? Que se considera admissível recurso à violência para estes, enfim, ilustres juristas que trataram deste caso, para liberar a honra e a dignidade, em vez de se optar pelos meios legais, foi o que ele fez a seguir. Ou seja, ele esperou que o processo militar terminasse para depois sim processar as pessoas que o tinham difamado. E como ele não recorreu à violência contra as pessoas que tinham o acusado, esta então é surreal, estando provado o quesito anterior, portanto que ele não usou a violência contra os jovens que o tinham acusado, estando provado o quesito anterior, verifica que precisou de modo a afetar o brio e o decoro militar, porque não recorreu à violência para bater, basicamente, na pessoa que tinha sido. Portanto, considera-se que o não recurso à violência física afeta o brio e o decoro militar. Portanto, é para quem não percebe de todo o que é o brio e o decoro militar. Bom, perante isto, é óbvio que isto foi um processo marcadamente de perseguição religiosa. Infelizmente ele já está morto, portanto não há nada a fazer em relação a isso, os filhos também, só a parte da sua família tem a ver, enfim, com a sua neta. A comunidade judaica também se tem, portuguesa tem-se empenhado muito neste aspecto, passado estes anos todos. E eu parece-me que eles têm a razão, obviamente, lindo isto é óbvio, que foi isso tudo que aconteceu. Nós não podemos, através de um relatório, como transpareceu com a aprovação do relatório da primeira comissão, nós não podemos resolver isto através de um relatório de petição. E eu indico como é que se pode resolver é num projeto de resolução que os partidos livremente poderão apresentar ou não para a integração póstuma nas fileiras do Exército Capitão Barros Bastos. Aí caberá aos partidos o fazê-lo. A conclusão que eu faço é, de facto, é procedente o pedido feito pela família. Ele foi alvo de perseguição religiosa, devia ser reintegrado no Exército e os partidos, na sua liberdade individual, tomarão os processos para nós. Tenho um último pedido que é feito, uma última sugestão que é feita aqui. Eu admito que aqui não haja consenso, porque esta petição só foi subscrita por uma pessoa, que foi o próprio advogado da NET. E, portanto, não tenho o número de assinaturas suficientes para subir ao plenário, a não ser por decisão aqui da Comissão. Eu, por considerar que este assunto tem a ver muito com a violação da liberdade religiosa, tem a ver com direitos humanos, enfim, e é sempre um alerta que fica bem os plenários, esquece, lembrar o que se passava, o que se passou em termos de violações de direitos humanos no tempo do Estado Novo, mas também do que existe ainda de vez em quando em algumas sociedades europeias indícios do antissemitismo, é sempre bom alertar para o que se passou e de vez em quando existem ainda movimentos de extremas direitas, como se viu ainda recentemente na Hungria. E eu sugiro que isto fosse discutido em plenário, mesmo não tendo assinaturas suficientes. Claro, como não é obrigatório de fazer, eu admito que possa retirar isso não havendo consenso aqui. Admito, mas porque de facto ela já foi muito batida, verdade, seja dito na blogosfera portuguesa, que estranhamente teve um grande interesse. Estranhamente não, se calhar porque era o assunto que merecia esse interesse. Houve um grande debate, muito favorável, aliás, à direção que a Assembleia estava a tomar de relançar esta. Portanto, fica aqui este. Gostaria também de destacar o relatório feito pela primeira comissão, que está muito bem feito, é altamente técnico. Da primeira comissão não se esperaria outra coisa. O meu é mais terra a terra, porque eu acho que é o que devia ser, e portanto juntam-se bem e fazem um bom relatório feito pelo deputado Abreu Amorim. E portanto aqui fica este relatório para discussão. Muito obrigado.
Obrigado, António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. De facto, também começaria por felicitar o relator e, como sempre, e à semelhança dos outros relatórios das petições, o PSD irá votar as conclusões e o parecer. E dentro deste ponto 4, acompanhamos inteiramente aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe e propomos naturalmente, um pouco na senda daquilo que disse o Sr. Deputado Relator João Rebelo, que tanto proporíamos que fosse retirado o ponto 4. Porque, de facto, para nós também não carece e abrir-se-ia também um precedente que não queremos que venha a acontecer com este caso. É tudo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miranda Calho.
É só para corroborar aquilo que foi a apresentação do Sr. Deputado João Rebelo em relação ao seu relatório. que está bem fundamentado e que está excelentemente apresentado. Também tive a oportunidade, não só de ler este relatório, mas também aquilo que veio da primeira comissão, e que penso também que é um excelente apoio em relação a este processo. E, portanto, consideramos que é de toda a oportunidade aquilo que foi apresentado e relevado em relação a esta matéria. No entanto, eu queria perguntar ao Sr. Deputado se no seu parte final, naquilo que tem a ver com a eventual apresentação em plenário, está disponível para deixar de considerar essa parte, porque penso que, evidentemente, há todos os pressupostos de ordem administrativa, chamemos-lhe assim, em relação a esta matéria, mas também eu penso que o facto de ser apresentada esta comissão e ser discutido, debatido nesta comissão, tem uma valência também extremamente importante. E penso que dar-se conhecimento deste relatório, debatido aqui e certamente aprovado, não só aos peticionários ou à peticionária, mas, por outro lado, também enviá-lo para o Ministério da Defesa, digamos que são passos, portanto, muito importantes em relação a este mesmo processo e que vai já, digamos, almofadado em termos de uma apreciação em sede da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos senhores deputados pelas referências feitas ao relatório. Isto foi feito logo em janeiro, eu entreguei o relatório em janeiro, que nós tivemos a guardar o relatório da primeira comissão este tempo todo. E, de facto, como eu vos disse há bocado, todo este debate depois gerou um grande debate na blogosfera. E os e-mails que eu fui recebendo, etc. E, portanto, eu acho que a minha opinião enquanto em janeiro era clara que eu queria que isto fosse discutido para que existisse divulgação. Neste momento já houve muita divulgação, até nos próprios jornais portugueses, quando a discussão na primeira comissão. E, portanto, eu não me importo de retirar este ponto 4, porque também não merece consenso, e também eu não sou daqueles, vou lutar contra moinho sozinho aqui, não é? E, portanto, ou como aqueles os 300 que aguentaram as forças persas, enquanto eram torcidades. Mas, portanto, eu admito retirar este ponto, e daí fica tão assim, só com o ponto 5 passa a ser o ponto 4, e o ponto 4 desaparece.
Uma sugestão alternativa, se me permitem. É porque, nos termos da lei das petições, o relatório deve ser enviado ao Presidente da Assembleia da República, coisa que, se tirarmos o ponto 4, não fica. E eu sugeria também que fosse enviada a cópia do relatório ao Ministro da Defesa Nacional. Portanto, eu poderia, se me permitem, e se o Sr. Relator estiver de acordo, poria um ponto 4 nestes termos. Sendo subscrita apenas por uma cidadã, a petição não reúne o número de assinaturas necessário para que seja obrigatoriamente objeto de apreciação e tal e tal e tal e tal, devendo a mesma, nos termos da lei, ser remetida à Sra. Presidente da Assembleia da República e ainda ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Pode ser? Então, eu vou pedir para alterar e depois darei ao Sr. Deputado João Rebelo pelo assinar. Sobre este ponto, podemos considerar aprovada com estas alterações. O ponto 3 já tínhamos passado. Há mais alguma questão que as senhoras e os senhores deputados queiram colocar? Não sendo o caso, ver-nos-emos para a semana, terça, quarta e quinta. Muito obrigado.